As eleições na Geórgia, o assalto ao Capitólio, a confirmação de Biden e a possível destituição de Trump, a União Europeia perante a China e os Estados Unidos, o arranque da presidência portuguesa, a juventude no conflito do Nagorno-Karabakh. Com o professor de Ciência Política e Relações Internacionais, Nuno Monteiro, da Universidade de Yale, vamos analisar aqui a intensa semana política nos Estados Unidos, com a ocupação do Capitólio por uma multidão de apoiantes de Trump, muitos deles armados. Os confrontos com a polícia acabaram por resultar em 5 mortos. A manifestação contra a validação dos resultados eleitorais foi convocada pelo presidente em funções, Donald Trump. Vamos falar também da vitória democrata na Geórgia e a confirmação da votação do Colégio Eleitoral nas presidenciais. Esta semana, na sessão conjunta das duas câmaras do Congresso, horas depois dos tumultos no Capitólio e das pressões do Partido Democrata para que Donald Trump saia já da Casa Branca. A partir deste sábado, também só faltam, ou ainda faltam, 11 dias. Com Nuno Monteiro, mas também com Raquel Vaz Pinto, Diana Soller, Tiago Moreira de Sá e recuperando ainda palavras de Nuno Severino Teixeira e Carlos Gaspar, analisamos aqui as implicações do acordo de investimento entre a União Europeia, este semestre já com presidência portuguesa em curso, e a República Popular da China. Minas Minassian tem 25 anos, é da Arménia. Shabnam Safarova tem 30, é do Azerbaijão, são jovens, cresceram no meio da guerra, vivem e sentem na pele um conflito antigo na Europa do Nagorno-Karabakh. Foram ouvidos pela jornalista Rita Pereira num trabalho que vamos ouvir mais adiante. Donald J. Trump, de inimigo da democracia a perigo público, assim termina o mandato do 45º presidente dos Estados Unidos da América. Não foi um punhado de deserdados da terra a fazer valer os seus direitos, foi uma insurreição armada patrocinada por um presidente em exercício de funções. Não era um exagero quando há muito tempo houve gente a exigir relatórios médicos independentes que atestassem a sanidade mental de Donald J. Trump. Não era um exagero quando nos escandalizamos com o facto de um presidente em funções mandar pôr em alerta e vigilância um grupo organizado de arruaceiros como os Proud Boys. Bastava percorrer as capas de alguns jornais internacionais na quinta-feira para se perceber como o mundo leu o que aconteceu ao meio da semana no Capitólio em Washington. Na Folha de São Paulo, insuflada por Trump, multidão invade e vandaliza o Congresso, a democracia dos Estados Unidos sofre ataque inédito. Na edição americana do jornal USA Today, grupos pró-Trump invadem o Capitólio. No Washington Times, assalto à democracia. No Miami Herald, caos em D.C. E no Boston Herald, apenas a palavra caos. No El País, Trump instiga uma revolta contra a confirmação de Biden. Nos subtítulos, uma citação do presidente eleito, agora presidente confirmado. Isto não é um protesto, é uma insurreição. No Vanguardia, as hostes de Trump assaltam o Capitólio quando Biden era votado. No La Razón, insurreição nos Estados Unidos. Vários jornais do sul de Espanha falavam em assalto contra a democracia. O Le Temps, da Suíça, dizia que Trump pôs Washington em estado de sítio. No britânico Daily Mail, a turba de ódio de Trump invadiu o Capitólio. No londrino Metro, anarquia nos Estados Unidos. No italiano da República, Estados Unidos um dia de golpe. No Il Messaggero, América violada. O Figaro, em França, falava numa democracia fraturada. No Libération, Trump, a estratégia do caos. Para o presidente confirmado dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos dias mais negros na história do país.
Aquilo que testemunhámos ontem não foi dissidência, não foi desordem, não foi um protesto. Foi o caos. Eles não eram manifestantes. Não se atrevam a chamar-lhes manifestantes. Eram uma multidão em revolta, rebeldes, terroristas internos. Nada mais do que isto.
Amanda Carpenter é uma comentadora republicana, autora, conselheira política, pertenceu ao staff principal do senador Ted Cruz, do Texas, é comentadora regular na televisão CNN, que ouviu sobre o que tinha acabado de acontecer em Washington.
Sim, temos de pôr um fim nesta loucura. O presidente incitou uma multidão que invade o Capitólio dos Estados Unidos e faz encerrar o comércio. E esta noite, quando vemos o seu discurso de concessão, ou o que quer que aquilo tenha sido, ele termina dizendo que a luta continua. Essencialmente dizendo, eu voltarei. Ele pensa que ainda é dono do Partido Republicano. O filho esteve no comício e andou por lá a dizer: isto não é o Partido Republicano, é o Partido Republicano de Trump. Mas onde é que isto levou o Partido Republicano? Os terroristas domésticos, invadiram o edifício. Isto não aconteceu de um dia para o outro. Estas pessoas têm vindo para as cidades, sequestraram deputados no Michigan, dispararam contra pessoas em Kenosha, marcharam em Charlottesville há 4 anos, porque Donald Trump os cultivou e alimentou. Isto tem de acabar. Precisamos de declarações que ponham um fim à mentira de que Joe Biden, de algum modo, não ganhou justamente. E depois tem de ser feito mais para que haja uma sólida, clara e permanente ruptura com Donald Trump, porque, de outro modo, eles voltarão. Isto não aconteceu só agora.
Eram quase 4 da manhã de quinta-feira em Washington, quando os votos do Colégio Eleitoral foram confirmados e Mike Pence anunciou os resultados com a sua própria derrota.
Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
A sessão do Congresso cumpriu um ritual, terminou com o capelão Clark, capelão do Congresso, mas desta vez com palavras mais para os homens do que para Deus.
We deplore the desecration of the United States Capitol building.
Deploramos a profanação do edifício do Capitólio dos Estados Unidos, do derramamento de sangue inocente, a perda de vidas, o atoleiro do disfuncionamento que afeta a nossa democracia. Estas tragédias recordam-nos que as palavras realmente contam e que o poder da vida e da morte está na língua.
Nuno Monteiro, professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Obrigado por ter vindo. Este não é propriamente aqueles casos em que se possa dizer que tudo está bem quando acaba bem. Não está tudo bem na América.
Boa tarde, obrigado. Não está tudo bem na América. Eu penso que está praticamente tudo mal. Não está tudo mal porque Trump não ganhou a eleição, de facto. Mas vai ser muito difícil consertar o país como ele está. Dois números desta semana que me chamaram muito a atenção, depois já dos protestos de quarta-feira, de que a peça inicial falou, é que 68% dos republicanos, 68% dos eleitores republicanos, mais do que 2/3, não creem que o que aconteceu na quarta-feira seja um problema para a democracia. E 45% apoiam os manifestantes que invadiram o Capitólio. Quase metade do eleitorado republicano, portanto, apoia o conjunto de terroristas domésticos que entrou no Capitólio. Isto quer dizer que quase metade do eleitorado republicano pode continuar refém de Trump ou tornar-se refém, digamos assim, apoiante de um Trump 2.0, de um sucessor de Trump, que pode ser Donald Jr., pode ser Ted Cruz, pode ser Josh Hawley, um destes senadores que obstaram à certificação da vitória de Biden. E, portanto, iremos continuar. Isto foi o primeiro ato.
Faz sentido esperar que, nesta altura, já a hora que falamos, estamos a falar sexta-feira à tarde, já sabe que Mike Pence não defendeu a destituição de Donald Trump, juntar 14 membros da administração para poder destituir... afastar de funções o Presidente antes que termine o prazo e a partir deste sábado faltam apenas 11 dias para acabar o mandato de Donald Trump. Apenas 11 dias ou ainda faltam 11 dias, depende da perspectiva. Mas Mike Pence não foi por esse caminho. É de esperar que os democratas continuem a insistir na tese do impeachment?
É de esperar que continuem a falar disso, mas não é de esperar que isso vá a qualquer lado. Devo dizer que não é do interesse nem dos democratas nem dos republicanos tentarem retirar... De parte dos republicanos não é de interesse deles invocar a 25ª emenda, dizer que Donald Trump não é capaz de continuar a desempenhar o cargo e tirá-lo de lá. Porquê? Porque 45% dos eleitores deles acham que Donald Trump está correto. E, portanto, para eles, o que os republicanos têm tentado fazer é passar pelo meio dos pingos da chuva sem se molhar, não é? Portanto, no fundo, não querem perder nem os moderados do partido deles, nem os apoiantes de Trump, os trumpistas, e para fazerem isso, não podem invocar a 25ª emenda. O impeachment seria um processo que poderia demorar meses. Tem uma importância adicional, para além da 25ª emenda, que é o impeachment. Se Donald Trump fosse impeached, mesmo depois de já terminar o mandato, não se poderia candidatar outra vez. E, portanto, tem implicações para 2024, porque Trump irá tentar ser o candidato republicano ou um candidato de fora dos partidos. Da parte dos democratas, eu creio que eles falam com muita vivacidade da necessidade de tirar lá Donald Trump por estes últimos 10 dias, 11 dias do mandato, para apaziguar a ala esquerda do partido, que assim o exige. Mas não é do interesse de Biden.
E perante a opinião pública para dizer que fizeram alguma coisa?
Fizeram alguma coisa, tentaram, falaram disso. Para marcar a posição, não é do interesse de Biden começar um mandato com Trump a continuar a abrir todas as notícias pelo impeachment. Ou seja, se iniciássemos agora um segundo processo de impeachment, os primeiros 100 dias de Biden não seriam sobre Biden. Repare, Donald Trump é, na idade moderna, e talvez desde há 2000 anos, desde há 2021 anos, a pessoa que nasceu com maior capacidade de controlar os acontecimentos e de se injetar no seio dos acontecimentos e no seio da forma como os mídia cobrem os acontecimentos. Seria irónico se com o impeachment agora lhe dessemos mais uma vez a possibilidade de continuar no centro das atenções. E, portanto, Biden não tem interesse nisso, nem o estabelecimento do Partido Democrata, que quer avançar e partir para outro.
Para além do impacto que isso poderia ter em termos duradouros de imagem para o país, ou seja, um país desta dimensão cujo presidente foi afastado de funções antes de terminar o mandato.
E em permanente convulsão. Eu creio que a primeira coisa que Biden quer fazer é acabar com a permanente convulsão. Aliás, isso tem-se notado ao longo destas 8 semanas depois da eleição, desde a eleição até agora, na postura de Biden, que tem sido uma postura, como dizia Michelle Obama, quando nos atacam nós tomamos o high road, a estrada alta, ou seja, não nos baixamos ao nível dos ataques. Biden tem tido essa posição. Quanto maior é a loucura de Trump e quanto mais tempo Trump quer passar a falar, menos Biden fala, tem intervenções muito curtas, muito à estadista e muito pouco à político, e tem, o interesse dele é mudar o mais rapidamente possível para o registro anterior, para o registro de Obama e para o registro dos mais variados presidentes dos últimos 70 anos, que é um registro de estadista e de líder do mundo livre, como assim lhe chamávamos há décadas.
Mas o que aconteceu esta semana no Capitólio, na sua opinião, é ou não um caso para um impeachment?
O que aconteceu esta semana no Capitólio, se estivéssemos antes da eleição, seria caso para um impeachment. E partiria o Partido Republicano. Eu na noite das eleições disse que o partido que perdesse iria partir-se ao meio. Os republicanos perderam, apesar de terem tido excelentes resultados no Senado e nas outras, mas perderam a presidência. E perdendo a presidência estão numa situação em que têm duas facções.
Deixe-me acrescentar que também em termos de voto popular conseguiram um extraordinário resultado, 74 milhões de pessoas.
É um extraordinário. Há 74 milhões de pessoas que ou meteram um envelope na caixa do correio, no marco do correio, ou saíram de casa para ir por lá à cozinha no nome de Donald Trump. Depois destes 4 anos, depois de 5 anos, se contarmos a campanha, é extraordinário. Mais extraordinário ainda, Donald Trump chega à data das eleições, a 3 de novembro, com 46% de taxa de aprovação. Na quarta-feira de manhã, ainda não há dados, eu pelo menos não vi os dados desde quarta-feira, desde os atos no Capitólio. Quarta-feira de manhã, depois de 8 semanas a minar as eleições e a tentar, digamos assim, implodir o edifício político dos Estados Unidos, dizendo que as eleições foram roubadas, depois de 8 semanas disto, a taxa de aprovação de Donald Trump passou de 46% para 43%. Ou seja, 3% mudaram a opinião. Os outros 43% continuam a achar que está muito bem, que ele está a fazer o que tem que fazer. Porque, aliás, a maioria dos republicanos acredita hoje que a eleição foi, de facto, roubada. E esse é o principal problema dos Estados Unidos. É aquilo que se fala muitas vezes do tribalismo, é a questão de haver dois universos mediáticos completamente distintos, um dos quais não tem qualquer ligação aos factos, cria factos paralelos e alimenta com uma dieta mediática 70 e tal milhões de pessoas, aquelas que se dispuserem a sintonizar esse canal de rádio ou de televisão, ou ir a esses sites da internet, com uma dieta mediática segundo a qual a eleição foi roubada, Donald Trump é uma excelente pessoa, as pessoas que invadiram o Capitólio foram minadas por infiltradores da Antifa, que é supostamente um grupo da extrema-esquerda, e, portanto, é um universo paralelo. É muito difícil unir o país quando não temos factos comuns. Eu digo aqui uma coisa já trivial, porque já muita gente diz isto, mas é, de facto, muito difícil. Todos dizemos que a primeira função de Biden terá que ser terminar o tribalismo e unir o país. Eu digo boa sorte, mas não me parece que seja um trabalho fácil.
I know your pain. I know you're hurt.
Sei que estão a sofrer, sei que estão magoados. Tivemos uma eleição que nos foi roubada. Foi uma votação esmagadora e todos o sabem, especialmente o outro lado. Agora tem de ir para casa. Temos de ter paz, de ter lei e ordem. Temos de respeitar o nosso povo, a lei e a ordem. Não queremos ninguém ferido. É um tempo difícil. Nunca houve um tempo assim em que uma coisa acontece e nos foi tirada de mim, de vocês, do nosso país. Foi uma eleição fraudulenta, mas não podemos fazer o jogo destas pessoas. Temos de ter paz e por isso vão para casa.
Temos de ter paz. Então vá para casa.
Quando ao fim do dia mandou a sua tropa de choque os manifestantes irem para casa, não o fez sem continuar a dizer que tinha havido uma fraude eleitoral, um roubo como nunca visto e que ninguém iria esquecer o que estava a acontecer naquele dia e que tinha muito orgulho naquelas pessoas. Só 24 horas depois, criticando aqueles que incitou, reconhecia que vai haver outra administração a partir de 20 de janeiro.
Como todos os americanos, sinto-me indignado com a violência e caos de ontem. Para aqueles que cometeram atos violentos e de destruição, digo-vos que vocês não representam o nosso país. E aqueles que violaram a lei vão pagar. Uma nova administração vai tomar posse no dia 20. O meu objetivo agora é garantir uma transição de poder ordeira e sem problemas. Aos cidadãos deste país, quero dizer-vos que ser o vosso presidente foi a maior honra da minha vida. E aos meus maravilhosos apoiantes, digo que sei que estão desapontados, mas também quero que saibam que a nossa viagem incrível está apenas a começar.
Algum comentário no Monteiro?
Trump faz sempre isto, joga dos dois lados, portanto é incendiário e bombeiro. Primeiro manda a tropa de choque atacar o Capitólio, depois diz, pronto, vamos para casa e we love you, não é? E depois no dia seguinte vem dizer que afinal é um crime e devem ser processados. Tem hoje já as reações da tropa de choque, dizendo isto é um soco no peito, é um tiro no coração, fomos traídos. Mas não irá perder muitos apoiantes, creio, com isto, porque ele já fez isto muitíssimas vezes. Aliás, estas pessoas que na rua o apoiam, porventura ainda não perceberam que quanto maior a proximidade a Donald Trump, mais provável é que ele os venha a atraiçoar, porque ele faz isso a qualquer pessoa que trabalhe para ele. Todas as pessoas que trabalharam para a administração, ao longo destes 4 anos, saíram mal com Trump, ou saíram com Trump mal com eles, não é? Portanto, entram como génios e saem detestados, e Trump diz as piores coisas possíveis deles. E, portanto, creio que estas pessoas não perceberam ainda que são usadas. Digamos, Trump é um narcisista que usa as pessoas para os seus próprios fins, não tem nenhum interesse em apoiar estes seus apoiantes.
A bandeira dos confederados dentro do Capitólio, século e meio depois da Guerra Civil, dirá muito sobre o Estado da América e sobre Américas diferentes, é verdade, mas se calhar diz ainda mais sobre a capacidade de manipulação que alguém pode ter sobre as massas.
Diz sobre uma coisa e diz sobre a outra. Trump, claro que manipula um sentimento já pré-existente. Mas esse sentimento pré-existente, apesar de tudo...
É
pré-existente, mas apesar de tudo não tinha tido este protagonismo anteriormente, não é? Nas décadas anteriores, no tempo de Obama, no tempo de Bush, não tinha este protagonismo. É verdade que a guerra civil nos Estados Unidos ainda não acabou, não é? Portanto, a parte armada acabou em 1865, mas eles continuam a ter dois estados em termos das preferências que as pessoas têm. E é chocante, quase chocante, diria eu, que 150 anos depois, estamos agora com o exército, por exemplo, agora é que o exército americano vai retirar o nome de generais da Confederação do Sul das suas bases militares, a maior parte das quais tem nome dos generais que cometeram traição à União lutando pelo Sul. Ainda lá estão os nomes e são figuras veneradas no Sul. E, portanto, é um país com duas realidades completamente diferentes. Trump aproveita-se disso.
Entre outras bizarrias ou aberrações, um homem dentro do Capitólio com uma t-shirt a dizer Camp Auschwitz também diz muito sobre quem são os fiéis de Donald J. Trump.
Sim, eu creio que os fiéis de Donald J. Trump são pessoas muito com muito apetite por conspirações. Isso vê-se nos mais variados grupos que os apoiam nas bases. Mas a plataforma de Donald J. Trump tem dois aspectos, e é muito importante mantermos isto em mente. Tem um aspecto que são estas pessoas que acreditam nas conspirações mais variadas, o QAnon, tudo isso, e que entendem e que têm as suas notícias destas redes sociais muito à direita, destes canais televisivos muito à direita, e que entendem que Donald J. Trump é, digamos, o salvador, de um ponto de vista moral, que irá salvar a América do declínio que tem tido com a imigração e tudo isso na ideia deles. Mas há uma segunda parte da plataforma de Trump, que é um conjunto de empresários e de elites económicas que têm uma visão do governo federal que é o principal objetivo é cortar impostos. E esses injetam milhões, centenas de milhões de dólares nas campanhas eleitorais do Partido Republicano e de Donald Trump. E é a conjugação destas duas forças que faz uma plataforma, que é a plataforma de Trump e que será, daqui a 4 anos, a plataforma de Cruz, Ted Cruz, ou de Trump filho, ou de Josh Hawley. Não é só de pessoas com pick-ups e com bandeiras e bonés e motos que se faz um presidente. Também é preciso muito dinheiro para as campanhas e esse dinheiro vem de algum lado. Aliás, se me permite um outro comentário, A plataforma só funciona assim. A plataforma só funciona com estes dois componentes, porque quanto mais extrema é a agenda económica do Partido Republicano, quanto mais o Partido Republicano é um partido cujo programa político é cortar impostos, cortar impostos, cortar impostos, limitar o Estado, limitar o Estado, menos pessoas se revêem nesse programa, naturalmente, porque esse programa beneficia o 1% do 1% mais rico da América. Portanto, para ganhar votos, não podemos ir às urnas com essa plataforma eleitoral. Que plataforma eleitoral é que temos? Tweets, não é? Proclamações no Twitter incendiárias e foco em questões culturais e identitárias. Não é? O identitário tomou a direita e tomou a esquerda. A esquerda tem uma facção identitária muito à esquerda do Partido Democrata e a direita tem uma facção identitária que é esta. São estes que estão, que invadiram o Capitólio. São muitos mais, mas alguns invadiram o Capitólio na quarta-feira. Essa facção identitária dos republicanos é necessária porque a componente económica e social da plataforma política do Partido Republicano teria 10 votos. Não é? Portanto, para ter mais do que isso, tem que ter esta componente para atrair o povo a ir às urnas.
Os republicanos perderam a maioria no Senado, depois de os democratas terem conseguido uma dupla vitória nas eleições no estado da Geórgia. O produtor de documentários de jornalismo de investigação, Yonosov, derrotou o senador republicano incumbente David Perdue. O reverendo democrata Raphael Warnock derrotou a senadora republicana Kelly Loeffler e está pronto para trabalhar no Senado dos Estados Unidos.
Sabe, temos de responder de uma forma inteligente e sensata a esta pandemia. Temos de distribuir as vacinas com eficácia e segurança e precisamos de dar às pessoas o apoio de que elas precisam. Estamos aqui a aprovar um estímulo de $2,000 por pessoa, de modo a ajudar o cidadão comum que luta a manter a cabeça à tona, para que possamos retomar a economia.
Foi uma eleição histórica na Geórgia, Nuno Monteiro.
Sim, foi uma eleição histórica nos Estados Unidos e na Geórgia. Na Geórgia, porque é a primeira vez que um Estado do Sul manda um senador democrata, Warnock, para o Senado americano. Os democratas eram o partido esclavagista, antigamente, e antes de 1964, antes da administração Johnson, era o partido que mais defendia os brancos e que mais defendia a separação racial. E, portanto, ter um senador democrata negro, afro-americano, é um passo histórico importante. É também um bastião do republicanismo que vira completamente democrata, isto fruto de um trabalho de uma década que os democratas, Stacey Abrams, que se candidatou a ser governadora, mas perdeu as eleições.
Através do Georgia Vote Project.
Exatamente. Georgia Vote Project tem um conjunto de ativistas por trás do Partido Democrata e conseguiram virar, veremos se definitivamente ou não, a Georgia para o Partido Democrata. É uma eleição muitíssimo importante para os Estados Unidos e para Joe Biden porque empata o Senado, ficam agora 50 senadores de cada lado e quando assim é, a Constituição diz que quem desempata a votação é o vice-presidente, neste caso será Kamala Harris. Portanto, se nenhum dos senadores democratas virar a casaca, eles têm 51, neste caso. E, portanto, podem passar muito mais.
Partida da ideia de que isto pode até ser uma dor de cabeça para Joe Biden, que vai ficar mais refém de uma agenda mais progressista dentro do Partido Democrata?
Não. Nós somos todos reféns de qualquer coisa, em qualquer momento. Não é? Ele continua refém, um pouco, de uma agenda progressista, mas é melhor poder passar uma agenda do que não poder passar agenda nenhuma, que era o que lhe acontecia até terça-feira. Não tendo 51 votos no Senado, Joe Biden era refém de Mitch McConnell e era refém do obstrucionismo republicano, tal como Obama foi refém e Bill Clinton foi refém dos republicanos durante 6 dos 8 anos de cada um deles na presidência. Obama só teve controlo das duas câmaras, dos representantes e do Senado, nos primeiros 2 anos do mandato. E Clinton também nos primeiros 2 anos de mandato, logo a seguir nas eleições intercalares, portanto que as próximas serão agora no final de 2022 para o início de 2023, os republicanos irão tentar reganhar o controlo, pelo menos uma das câmaras, para poderem parar o processo de legislativo da administração Biden e o progresso que eles possam fazer.
E agora para o Partido Republicano e para Donald Trump. Donald Trump fez saber esta sexta-feira que não vai à tomada de posse de Joe Biden no dia 20, algo que não surpreende propriamente, mas que futuro para o Partido Republicano e para Donald Trump?
O futuro do Partido Republicano dependerá muito do futuro de Donald Trump. O Partido Republicano está dividido em 2, tem uma maioria de eleitores dentro do partido que são apoiantes de Trump, tem uma minoria de eleitores, uma minoria ampla, mas uma minoria de eleitores dentro do partido, que são, digamos, os republicanos moderados, que hoje se revariam, por exemplo, esta semana, se reviram seguramente em Mitt Romney. A questão será quem terá o controle do partido. E há aqui três hipóteses. Controlam os moderados, controlam Trump ou um sucessor de Trump, ou o partido divide-se em dois, que também não é impossível e que para os democratas seria maná dos céus. Não é?
Mas há essa hipótese de, por exemplo, Donald Trump sair do partido e arrastar, formar outro e levar uma multidão atrás dele.
Claro, este não é o primeiro sistema partidário dos Estados Unidos, desde a independência em 1776. Este é já o terceiro sistema partidário e os anteriores alteraram-se, transformaram-se, precisamente porque um dos partidos se dividiu.
Em função de momentos de ruptura.
Em função de momentos de ruptura, de causas particularmente importantes. E aqui o momento de ruptura é... Penso, se colocamos as instituições da República acima da sede de poder, digamos assim. Ou seja, Mitt Romney não está convencido que a melhor forma de ganhar as eleições seja repudiar Donald Trump. Mitt Romney está convencido de que se não repudiar Donald Trump, vai estourar com a República e privilegia a continuidade da República ao seu próprio poder político. E, portanto, essa é a principal decisão que o partido tem pela frente. E aqui, na pista de Donald Trump, temos vários candidatos já. O próprio Trump já disse, voltarei em 2024. Temos o filho e a filha, que ambos passam muito bem nos mídias, sabem muito bem fazer aquele jogo, e que são, o filho nem tanto, mas a filha, aliás, tem uma passa nos mídias como sendo mais moderada, mais moderna, se quisermos, e, portanto, melhor capturar a outra parte do Partido Republicano. Mas temos também Ted Cruz e Josh Hawley, que esta semana tentaram impugnar a certificação dos votos que davam a presidência a Biden para marcar posição. Eles sabem que não conseguiam, sabiam que não iriam conseguir impugnar, porque a Câmara dos Representantes é controlada pelos democratas.
Mas marcaram o terreno.
Mas marcaram o terreno, disseram. Nós estamos aqui para... à espera que Donald Trump nos passe a tocha, não é? Estamos aqui parados, como naquelas corridas de 4 vezes 100 metros, estamos aqui parados com a mão esticada para trás. Passe-nos a tocha, por favor, que nós continuaremos e ganharemos a corrida. Isso é o que eles dizem.
A União Europeia e a China formalizaram esta semana um acordo estratégico de investimento mútuo. Estava a ser negociado há 7 anos. Era uma prioridade de Angela Merkel, concluído antes do final da presidência alemã. 30 de janeiro foi fechado e foi formalizado agora, já com os 27 sob presidência portuguesa, e semanas antes da posse de Joe Biden e já depois de um conselheiro do presidente eleito ter pedido, no caso Jack Sullivan, nomeado para Conselho Nacional de Segurança, ter pedido à União Europeia para não fechar já o acordo com a potência que é a grande rival estratégica dos Estados Unidos e, por que não, das democracias liberais. Esta semana na TSF, minutos antes de começar o encontro entre António Costa e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no Centro Cultural de Belém, no início da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, defendia, ouvida pelo jornalista Rui Polónio, defendia a importância do acordo, esperando que não seja um presente envenenado para a presidência portuguesa.
Eu espero bem que não, porque este é um acordo de investimento, é importante para as empresas europeias, para se estabelecerem também na China, revém regular uma área que há muito tempo se via que era necessário ser regulada e faz parte de um conjunto de grandes acordos que a União Europeia tem com todas as regiões. Temos um acordo com o Canadá, temos um acordo que queremos completar com o Mercosul, e gostaríamos também que, na base deste acordo de investimento com a China, pudesse vir em breve a realizar-se um acordo de investimento similar com a Índia.
Mas a poucos dias do início da administração Biden, não foi um pouco precipitado assinar já este princípio?
Precisamos agora tempo também de fazer todo o processo de adoção deste acordo, o que dará tempo seguramente para dar continuidade às conversas com os nossos parceiros transatlânticos. É um tema que continuaremos a acompanhar e estou convencida que deveremos encontrar neste acordo vantagens para a indústria europeia, para as empresas europeias que se podem estabelecer de uma forma muito mais confiante na China a partir de agora.
É assim, na sua opinião, professor Nuno Monteiro?
Não, é o contrário. Este acordo é um enorme disparate. E é mais do que um disparate, é um perigo. Este acordo revela, em primeiro lugar, que a União Europeia não tem, como já sabíamos, não tem estratégia. É um pigmeu geopolítico.
É certo que este acordo, este princípio do acordo, ainda tem que ser ratificado pelo Parlamento Europeu?
Sim, o acordo ainda não vai entrar em vigor, porque o Parlamento Europeu tem que o ratificar. Mas é um acordo da União, que a União celebrou, que os negociadores da União, sob instruções da Comissão e do Conselho, negociaram. E, portanto, este acordo, digamos, configura a política da União. Este acordo configura a política da União. É um acordo que é, mais do que um disparate, um perigo, pelo seguinte, revela, em primeiro lugar, que a União Europeia não tem qualquer estratégia geopolítica. Porquê é que não tem? porque não se entendem quanto a qual será a estratégia. As principais potências europeias não têm a mesma visão de qual é a estratégia correta perante, por exemplo, a China, a ascensão da China. E quando não há uma estratégia geopolítica, há os interesses dos negócios. E os interesses dos negócios aqui prevaleceram. E celebramos um acordo que permite às empresas chinesas acesso mais garantido aos mercados europeus e que permite às empresas europeias acesso e também ao investimento nos mercados europeus e que permite às empresas europeias investimento na China. O que é que Portugal ganha com isto? Quais são as empresas portuguesas? Quantos milhões de euros é que empresas portuguesas irão investir na China? Não sei. Não nos foi explicado pela Sra. Secretária de Estado. Nem por qualquer outra instância. O que temos aqui é um acordo semelhante em tudo ao acordo Phase 1 que Trump celebrou há cerca de um ano com a China e que a União Europeia muitíssimo criticou. Temos um acordo em que prevalecem os interesses económicos aos interesses geopolíticos. Eu costumo dizer que a economia não é senão um capítulo no livro da política. A China cresce. Tornar-se-á, em breve, a maior potência no panorama geopolítico global.
O economista Ricardo Cabral fazia contas no Jornal Público na passada segunda-feira a propósito precisamente deste acordo e referia que o setor estatal chinês representa 5% do PIB mundial, é perto de 30% do PIB chinês, mas a dimensão chinesa é tal que o setor estatal chinês por si só representa, repito, 5% do produto interno bruto mundial. O investimento direto externo chinês na Europa cresceu exponencialmente nos últimos anos, principalmente nas áreas das infraestruturas e da alta tecnologia. O mesmo aconteceu no sentido inverso, sendo particularmente relevante o reforço da presença do setor automóvel alemão. E sabe-se que, para este princípio de acordo, houve uma intervenção direta, quer do presidente Xi Jinping, que se envolveu, mas também da chanceler Angela Merkel.
A chanceler Merkel queria concluir as negociações durante a presidência alemã, precisamente porque os principais interesses aqui são os interesses económicos da Alemanha, que prevaleceram neste acordo, e de outras potências que poderão ter grandes interesses de investimento na China.
Portugal, a França, por exemplo.
Sim, Portugal não é uma delas. Mas o que há que fazer aqui é colocar este acordo num contexto geopolítico. A China não é um país em que eu queira viver. A China não é um país em que a maior parte dos europeus queira viver. É um país que está a crescer muitíssimo e que terá cada vez mais influência global.
A própria União Europeia considerou a China um rival geopolítico.
Claro, mas este acordo desmente o que a própria União Europeia disse a esse propósito. Se é um rival geopolítico, não nos vamos colocar, não vamos fazer laços mais firmes do ponto de vista económico que nos vão impedir, que nos vão dificultar imenso competir com eles no plano geopolítico. Ou seja, quando a China tiver 30 ou 40% do capital das principais empresas europeias, ou 50% ou 60% ou 70%, vai ser nessa altura que nós vamos dizer-lhes que não gostamos deles? Vai ser nessa altura que nós vamos constituir uma marinha de guerra europeia para enviar para o mar do sul da China e do leste da China? Será que não vamos pensar no dinheiro que poderíamos perder com isso? E por isso é que Jake Sullivan, o que foi nomeado para National Security Advisor, conselheiro de segurança nacional do presidente Biden, disse, a propósito do acordo, uns dias antes dele ser celebrado, que a administração Biden estaria aberta a consultas prévias com os europeus ainda antes de tomar posse no dia 20. Eles não podem,
sobre preocupações comuns quanto a práticas económicas da China.
Claramente. O que ele quer dizer é, nós não podemos falar convosco agora, porque a lei não nos permite, porque ainda não tomamos posse. E é traição tentar negociar ao lado enquanto ainda existe um presidente em exercício, que é Trump. Mas gostaríamos de vos alertar para o facto de que estamos muito insatisfeitos com o que vocês estão a fazer, porque, no fundo, tira o tapete a Biden. Biden entra dia 20, com uma missão dentro do país, de unir o país, no mundo, uma missão de unir o Ocidente contra a potência emergente que é a China. E uma semana antes, a Europa resolve, ou duas semanas antes, a Europa resolve dizer, não, mas nós vamos aqui assinar um acordo porque estamos interessados aqui em ganhar uns tostões com o negócio chinês. Deixe-me dizer já agora, não é só olhando para a frente que este acordo é um disparate olhando para trás. A China acaba de concluir, no final de 2020, o ano em que a sua política externa foi mais agressiva. Envolveu-se em querelas militares com a Índia na fronteira. Ameaçou usar a força para se reunificar com Taiwan. Impôs, por exemplo, uma coisa pouco falada, impôs sanções económicas à Austrália por o governo australiano ter criado uma comissão de inquérito sobre as origens do coronavírus. Ou seja, sanções económicas contra políticas que não têm nada de económico, não é? Não é uma guerra comercial que aqui se trata, é dizer, vou-vos fazer pagar em dólares uma conta substancial por me quererem causar problemas políticos. E ao fim desse ano, a União Europeia, numa belíssima bandeja de prata, traz ao Sr. Xi um acordo comercial. que lhe dá a ele internamente e globalmente, externamente, muito mais influência, que me permite dizer, ouçam, correu bem, aliás.
Ajuda a legitimar internacionalmente?
Ajuda a legitimar e diz-lhe, a força resulta. Este ano em que o Sr. Xi foi o ano em que o Sr. Xi mais agressivo foi na sua política externa, culmina com a União Europeia a dizer, por nós não faz diferença, desde que possamos ganhar dinheiro nos negócios com a China, estamos aqui sempre disponíveis. E isso é, essa é a mensagem errada.
Os críticos também dizem que este acordo, apesar de supostamente comprometer a China mais em termos de matérias ambientais, não protege os investidores privados, uma vez que os mecanismos de litigância ficam previstos apenas na relação Estado a Estado. A China, ou seja, os privados não podem reclamar junto do Estado chinês, os investidores privados. Este acordo é um acordo, sobretudo, de acesso a mercados, a proteção aos investimentos vai ficar a ser regulada para um futuro acordo daqui a uns anos.
A propriedade privada na China depende da vontade do Sr. Xi. Nós temos visto nos últimos meses, por exemplo, uma das grandes empresas chinesas, a Alibaba, está a ser destruída pelo Sr. Xi, tal como muitas empresas russas foram destruídas pelo Sr. Putin, quando os seus donos se viraram contra o poder político. Jack Ma, o dono da Alibaba e um dos mais ricos homens da China, desapareceu. Não é visto em público desde outubro, quando fez um discurso em que criticou o governo chinês. Não é visto, desapareceu. Não se sabe onde está. Presumo-se que não esteja bem, digo eu. Agora, aqui há que ver também, para além do lado europeu, o lado português. Qual é o nosso papel em tudo isto? Nós somos uma potência atlântica que depende, historicamente, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da aliança com a Inglaterra, do apoio dos Estados Unidos, de paz no Atlântico. Daqui a 20 ou 25 anos ou 30 anos vamos ter uma marinha de guerra chinesa no Atlântico. Temos interesse em ajudar os chineses a ganharem mais dinheiro para produzir essa marinha de guerra? Temos interesse em tomar parte deste pacote negocial encabeçado pela Alemanha e que decorre dos seus interesses económicos, dizendo aos Estados Unidos, epá, desculpem lá, mas nós nisto não podemos estar convosco porque a Alemanha estamos aqui mais próximos. Não faz sentido nenhum. E o governo não explicou nada de porque é que estamos a fazer este acordo. Estas declarações da Secretária de Estado não dizem nada. Dizem que, enfim, que é um acordo.
O próprio Primeiro-Ministro, na conferência de imprensa com Charles Michel, não falando diretamente do acordo, fez questão de defender uma Europa aberta ao mundo, em várias latitudes, em várias geografias, também na Ásia, no Indo-Pacífico.
Eu teria muito cuidado com uma Europa aberta ao mundo. Eu gosto muito de uma Europa aberta ao mundo, mas gosto muito, eu acho que a Europa do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, e que, em alguns pontos de vista, já não é o que era há 20, 30, 40 anos, apesar de tudo, é a maior invenção social da história da humanidade. É o melhor sítio, se me dessem uma lotaria e dissessem, na história da humanidade, sem saber qual é a sua posição numa sociedade, em que sítio quer nascer, eu diria Europa no pós-guerra, de preferência do lado de cada cortina de ferro, não é? Durante a Guerra Fria, pronto. Esse sistema não é o sistema chinês. O sistema chinês é um sistema em que o Estado tem total controle sobre a população e em que o meu bem-estar, se for cidadão chinês, depende de como o senhor se acordar hoje. Não tem qualquer garantia legal de segurança e de prosperidade. Esse sistema não é o que nós queremos. As próximas décadas vão ser décadas em que, espero eu, que o Ocidente, unido a Europa e os Estados Unidos, os dois juntos, um bloco ocidental, irão tentar vender ao mundo o seu produto e a China irá tentar vender ao mundo o seu produto. O que é que são estes produtos? Estes produtos são pacotes completos de como organizar os Estados, politicamente, economicamente e socialmente. Nós, em Portugal, nós na Europa, nós nos Estados Unidos, temos sociedades democráticas, com vários partidos, com eleições, em que apesar do Sr. Trump, quem perde sai do poleiro e vão para lá outros. Temos economias de mercado com uma intervenção limitada do Estado e temos sociedades em que os direitos individuais prevalecem em relação a qualquer sentimento securitário da sociedade no seu todo. Na China tudo isso é ao contrário. A China tem um partido, sem eleições, tem uma economia de grande intervenção estatal, 5% do PIB mundial, no setor público chinês, e tem uma sociedade em que os direitos individuais não existem à luz das necessidades do Partido Comunista chinês. Não é? Estes dois produtos são os produtos com os quais nós iremos a países terceiros, ao Brasil, à Turquia, à África do Sul, dizer, seja nosso amigo, se for nosso amigo, o que eu trago aqui na pastinha para lhe vender é este sistema. A vantagem que os chineses têm é que trazem muito mais dinheiro na pastinha. Não é? Quando vêm lá ao Zimbábue, à África do Sul ou à Turquia dizer sejam nossos amigos, têm lá negócios que nunca mais acabam. E o que me entristece é ver a União Europeia não perceber o que vem agarrado aos negócios. O que viram foi as notas que vinham lá na mala do Sr. Xi, mas não viram o resto. que é o livrinho do Partido Comunista Chinês. Nós temos que conseguir fazer com que a China não se torne bem-sucedida em alastrar o seu sistema político ao resto do mundo. Senão estamos nós, na Europa e nos Estados Unidos, isolados, rodeados de países que funcionam como os chineses. E, aliás, na Europa já há países que, em alguns sentidos, funcionam de forma parecida. A Hungria, por exemplo.
Fica mais comprometida, portanto, a possibilidade de ressuscitar uma ordem democrática internacional pós-Trump, mas acha que, mesmo assim, Washington deve propor uma parceria comum Estados Unidos-União Europeia com a China, depois deste acordo de princípio?
Eu acho que Washington tem que conseguir fazer ver aos europeus que é do interesse deles estarem do lado dos Estados Unidos e não do lado da China. Não sei como é que isso se faz, porque a Europa, como não consegue entender-se internamente em relação à sua posição geopolítica, não tem estratégia, não quer ter estratégia porque não se sabe qual é a estratégia que poderia ter em conjunto, não é nenhuma, a Europa só vê os negócios. E do lado dos negócios, há mais dinheiro para fazer na China do que nos Estados Unidos. É isto que a Europa vê. E isto é uma visão cega. Isto é uma Europa cega em relação aos problemas geopolíticos que aí vêm, em que a China irá cada vez ganhar mais influência. Ouça, nós aqui em Portugal preocupávamos há uns anos com o dinheiro de Angola, que vinha para cá, e que nós somos um país pequeno, e eles eram o dinheiro em Angola, e vinha para cá, e compra empresas, e compra mídia, e faz confusão às pessoas. Não se sabe depois, havia muito o medo que depois não se pudesse falar e criticar. Os chineses geram muitíssimo mais dinheiro do que Angola. Ou seja, se a economia chinesa, em toda a sua pujança, começar a investir na Europa como parceiro privilegiado, nós temos daqui a 10, 20, 30 anos uma grande parte do nosso PIB dependente de interesses chineses. Como é que vamos ser competidores?
Sendo que Portugal, aparentemente, é dos poucos países da parte ocidental da Europa que está integrado na Belt and Road Initiative.
Sim. E por culpa também da União Europeia, digo eu. Porque quando nós nos integramos na Belt and Road Initiative, quando nós vendemos a rede elétrica nacional aos chineses, não é só porque os chineses queiram comprar, é porque não há ninguém na União Europeia a pagar mais. Os alemães, quando se queixam, e os americanos, quando se queixam, vocês venderam infraestruturas extraordinariamente importantes do vosso país a empresas chinesas. Comprem. Não querem que nós vendamos aos chineses. Comprem-nos as infraestruturas. Ou seja, é preciso perceber que a economia tem que se dobrar à geopolítica e que não pode ser só vender a quem pagar mais, porque os chineses podem pagar muito e têm todo o interesse como programa político. O Belt and Road Initiative não é um programa económico. É um programa político para ganhar influência política ao redor do mundo e para diluir a crítica ao governo chinês. E eu estou convencido que nós teremos muito menos vontade de criticar as violações de direitos humanos em Xinjiang e no Tibete, as sanções à Austrália, a possibilidade de uso de força a Taiwan. Quanto mais dinheiro nós tivermos investido na relação com os chineses, menos vontade teremos de criticar esses atos. E não devíamos estar nessa situação.
Monteiro, muito obrigado por ter vindo
obrigado,
à TSF.
Obrigado.
22 de dezembro, aqui na TSF, no programa Mapa Mundo, horas depois de se saber que estava iminente o acordo entre a União Europeia e China, os investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar e Nuno Severiano Teixeira, comentavam assim a propósito do momento que a Europa deveria aproveitar para fortalecer a relação transatlântica.
O que eu duvido é que os europeus estejam dispostos a dar desde já os sinais necessários para aproveitar esta oportunidade e, digamos, esta abertura agora à China em termos, digamos, comerciais, não é um bom sinal.
Carlos
Gaspar,
É um péssimo sinal. Um péssimo sinal que está a ser dado pelos europeus?
Com certeza. É o regresso da teoria da equidistância, não é? Dizemos aos Estados Unidos, que acabam de eleger o presidente Biden, que queremos fazer uma esfera de influência tecnológica, um espaço tecnológico separado entre a União Europeia e os Estados Unidos, e no dia seguinte fazemos um acordo de investimento com a China, imposto de resto pela Alemanha nos últimos dias, nos outros dias que se vão seguir, ainda este ano. É um péssimo sinal. Ponha-se no lugar do Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente Biden e que vai explicar ao Presidente, ao novo Presidente, o que é que isto significa.
Mas ainda bem que
isto
fala...
significa que os Estados Unidos não podem contar com a União Europeia naquilo que é a prioridade do Presidente dos Estados Unidos, que é conter A extensão da China.
Tanto mais, agora só para sublinhar uma coisa que o Carlos está a dizer. Eu não queria acreditar quando vi a notícia.
Exatamente.
Eu não queria acreditar quando vi a notícia. Mas para sublinhar mais o seguinte, é que tanto mais quanto a visão que a administração ou a futura administração Biden já anunciou relativamente à China é de uma visão mais próxima da dos europeus, ou seja, não é uma visão confrontacional direta e global, é uma visão mais sofisticada que tem elementos de contenção, obviamente, no sentido tradicional daquilo que era a contenção na Guerra Fria, mas ao mesmo tempo, digamos, a possibilidade de haver um desacoplamento económico seletivo em certa áreas, não é verdade? Não, pura e simplesmente o decoupling completo. E
isso também não faria sentido no mundo. No mundo
não faria sentido, e mais do que isso, mas era o que Trump estava até a procurar pôr em prática. E com elementos de cooperação em termos de globais, quando se trata de questões, como por exemplo, como a mudança climática, como a gestão das pandemias, etc. Portanto, as questões globais. Esta visão é muito mais próxima dos europeus, podia articular-se, e como diz o Carlos Gaspar, criar aqui, digamos, uma cooperação transatlântica, e este sinal, neste momento, é um sinal, do meu ponto de vista, péssimo também, como concordo com o Carlos.
Vai ser defendido em nome da autonomia estratégica, mas é, de facto, o paradigma da estupidez estratégica.
Por parte da Alemanha?
Por parte da Alemanha, mas vai ser subscrito pela União Europeia.
Falava há pouco no Conselho Nacional de Segurança do Presidente Biden, que disse precisamente sobre essa relação dos Estados Unidos com a China. Jake Sullivan vai ter a pasta como Conselheiro Nacional de Segurança. Disse, não há razão pela qual não possamos lidar com o desafio que a China coloca de uma forma que evita a descida para uma espiral de confrontação. Portanto, há o interesse também em não
há as duas coisas. Em primeiro lugar, o Presidente Biden, ao contrário do Presidente Trump, tem maneiras e tem experiência da política internacional. É um velho senador e político que fez a Guerra Fria. E os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria com uma política de firmeza na contenção da União Soviética que vão aplicar agora à China. E a política do Presidente Biden e dos democratas vai ser, em alguns registros, mais dura do que a política do Presidente Trump. O Presidente Trump era relativamente indiferente em relação às questões da democracia,
dos direitos humanos
e por aí fora. Os democratas não são. E o Presidente Biden, muito menos. E a única coisa que ele anunciou que faria logo no princípio do seu mandato é uma cimeira das democracias. E o que é uma cimeira das democracias? É uma cimeira da qual a China e a Rússia estão ausentes. Essa visão é uma visão incompatível com a teoria da equidistância entre os Estados Unidos e a China que a Alemanha quer impor à União Europeia. Portanto, nós estamos numa altura em que é preciso fazer escolhas. É preciso fazer escolhas em Lisboa e em Bruxelas como em Berlim.
Esta semana ouvimos também Diana Soller e Tiago Moreira de Sá, também investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais.
Qual é o lugar que a União Europeia quer ter no sistema internacional? Nós sabemos que o sistema internacional vai ser dominado durante um tempo pela relação Estados Unidos-China. E a União Europeia tem que tomar uma decisão como é que se posiciona nesta relação central entre as duas grandes potências, primeiro, e em segundo lugar, o que é que ela própria quer ser, se ela quer de uma vez por todas enfrentar ou não a questão de querer ser ela própria um hard power. Esta ideia que existe na União Europeia de que a autonomia estratégica significa uma equivalência essencial na relação com os Estados Unidos ou com a Rússia ou com a China, isso não vai ser possível. O próximo tempo, e vai ser já este, começa já com este ano, basta ouvir e ler o Joe Biden, vai ser um momento em que os europeus vão ser obrigados a escolher. A questão do 5G vai ser já a primeira grande questão. E ou fazem ou ajudam a construir esta ordem própria das democracias, com estes pressupostos que eu disse há pouco, ou então, em vez de termos uma autonomia estratégica, que é o conceito usado na União Europeia, temos uma deriva estratégica, porque o que, no fundo, o que se está a tentar na União Europeia é uma quadratura do círculo que não existe.
A China estava com pressa de chegar a este acordo antes da tomada de posse da nova administração e a União Europeia terá aproveitado para conseguir algumas vantagens, algumas benesses que não conseguiria ou que a China estaria renitente em aceitar até há pouco tempo.
Eventualmente, só que o preço a pagar por isso é ter o presidente eleito a perguntar-se publicamente porque é que as democracias não se apercebem que é preciso criar uma coligação forte para conter a China, que é exatamente o oposto do que este acordo é.
Sendo a relação com a Índia uma das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, aliás, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi vem à cimeira no Porto no dia 9 de maio, até que ponto este acordo da União Europeia com a China pode minar o que possam ou pudessem vir a ser os frutos dessa cimeira entre a União Europeia e a Índia?
Quer dizer, eu não posso prever o futuro, mas a mim parece-me que este acordo da União Europeia com a China vai ter impacto nessa cimeira, porque a Índia e a China são rivais há muitos anos, desde praticamente o início da história da Índia enquanto país, e a China parece estar sempre um passo à frente da Índia relativamente às relações comerciais. E a Índia anda à procura precisamente de parceiros que não estejam nessa situação. E a Europa parecia um desses parceiros. E é importante perceber que na Ásia este tipo de rivalidades entre a Índia e a China têm um impacto político muito forte, até para a própria opinião pública. E a memória destes povos relativamente àquilo que acontece politicamente está muito ligada à reciprocidade. Pode ser meu parceiro quem reciprocar o tipo de tratamento que eu dou. E, portanto, eu não tenho a certeza que a Índia venha a Portugal à cimeira com a União Europeia com a mesma boa vontade que viria depois deste acordo com a China.
Ou seja, o que a Nova Delhi se pensa é se já fizeram um acordo destes com a China, porque é que agora estão tão interessados em fazer connosco?
Eu não sei se é exatamente isso que se pensa em Nova Delhi. Sei que há um como há entre muitos outros entre muitos outros países, há ressentimentos na Índia relativamente à China. Aliás, houve um confronto militar nos Himalaias há relativamente pouco tempo. E eu penso que a Índia de Modi principalmente, foi uma Índia que se abriu particularmente ao exterior, que se abriu particularmente às democracias, e penso que não seria esse o comportamento que a Índia de Modi esperaria da União Europeia.
Mas que é uma Índia que simultaneamente também é onde aumentou o fervor e a política nacionalista.
Mais uma razão, porque o fervor nacionalista indiano está muito relacionado com sentimentos anti-chineses. Portanto, eu penso que a boa vontade, digamos assim, que haveria nesta cimeira pode, de alguma maneira, ter sido, eu não diria totalmente, mas parcialmente hipotecada com este acordo que me parece precipitado também por essa razão.
Muito obrigado, Diana Soller. Raquel Vaz Pinto, também do IPRI, comentadora das manhãs TSF e uma especialista em assuntos relacionados com a República Popular da China. Raquel, até que ponto este acordo se torna mais complexo e sensível do ponto de vista dos interesses transatlânticos quando surge no final de um ano em que a China esteve bastante assertiva do ponto de vista da política externa e não só?
Torna o timing, torna essas relações transatlânticas certamente mais complexas. Porque a China teve este ano, a República Popular da China, no seguimento, aliás, do que têm sido os mandatos, ou o mandato e este segundo mandato Xi Jinping à frente da República Popular da China, tem tido uma postura mais assertiva e, no último ano, não nos podemos esquecer, tivemos uma primeira fase do ano em que a China fez uma gestão desastrosa, ou uma não gestão, se quiseres, desastrosa da própria pandemia no início deste ano. E, portanto, houve aqui algumas questões relacionadas com o que é isso de ser uma grande potência e ter uma responsabilidade a nível internacional. E ao longo de todo este ano, essa postura mais assertiva que passou a incluir, eu aqui destacaria claramente o Twitter, onde passaste a ter diplomatas chineses de uma forma agressiva, usando uma linguagem toda ela, vamos dizer assim, pouco diplomática, que também demonstra como esta China quer contar a sua narrativa, e essa narrativa tem aqui um elemento de uma extraordinária assertividade.
Mas também do ponto de vista da prática política em termos regionais, com a violação do Tratado Internacional sobre Hong Kong, com a imposição de sanções à Austrália,
claramente,
sanções económicas, com a ameaça do uso da força em Taiwan.
A questão do conflito militar com a própria Índia, portanto, tu tiveste ao longo...
Para além da repressão da população uigur.
Claro, exatamente. Tiveste ao longo deste ano que passou, e agora também no início, e vai continuar certamente, tens este conjunto de elementos que te demonstram que aquela narrativa que foi durante algum tempo muito importante para a China, a ideia da ascensão pacífica, que aliás depois até passou para desenvolvimento pacífico, porque se achou que a ascensão era assim um bocadinho militar, não é verdadeira. A China tem uma postura igual a outras grandes potências e faz determinado tipo de ações porque pode, ou seja, não tem nada de excepcional no sentido de ser moralmente superior ou diferente ou melhor. Portanto, esse para mim é um primeiro ponto. Este acordo, o timing do acordo e, sobretudo, depois de um ano em, como estavas a dizer, a China desrespeitou vários acordos internacionais, em particular a questão de Hong Kong, ou seja, Hong Kong...
Chega agora esta semana com um aumento da repressão contra a oposição pró-democrática.
Sim, exatamente. Em Hong Kong... Hong Kong já vive no ano de 2048, não está no ano 2021, ou seja, já vive aquele que seria o primeiro ano depois dos 50 anos de vigência do acordo feito com o Reino Unido. E tu o que vês é as detenções, as prisões, as condenações, a ação em relação aos jornalistas, aos professores e agora cada vez mais até aos próprios juízes. Portanto, tu tens aqui uma noção clara de que quando é contrário ao interesse nacional da China, a China não tem qualquer problema em violar acordos e violar regras que foram combinadas. E aqui eu penso que também temos que destacar a própria atuação da China em relação ao que é a própria Organização Mundial de Comércio, ou seja, as questões relacionadas, que têm muito a ver com este acordo com a própria Europa, que têm a ver com questões como a reciprocidade e questões como a transparência e a questão do papel do Estado, seja através dos bancos chineses, seja através dos subsídios, nestas empresas chinesas. E estes dois pontos que têm pautado muito a atuação da Comissão Europeia nos últimos tempos, aliás, a China foi classificada como justamente um rival sistémico, a questão da reciprocidade é, ou seja, há mercados na Europa que a China acede, mas que depois, na própria China, as empresas europeias não conseguem entrar nesses mercados,
mas
nesses setores.
Supostamente este acordo também é para resolver isso, para dar alguma reciprocidade nesse sentido.
É, supostamente, Ricardo, mas se tu estás a lidar com um país que não se importa de quebrar regras como tem quebrado até aqui, quais são as tuas opções caso exista um diferendo, caso exista uma questão que tem que ser resolvida, como é que a vais resolver?
Aliás, um dos pontos que os críticos fazem ao acordo é que os mecanismos de litigância previstos neste acordo de princípio existem apenas na relação entre Estados e não na relação entre uma empresa e um Estado. Ou seja, um investidor privado que esteja na China não pode atuar, não pode avançar com essa litigância contra o Estado chinês que não está previsto no acordo.
Claro, e aí está, se quiser, países, a diferença entre dois modos de vida, dois modos de entender a própria atuação na economia. As nossas grandes empresas, tirando aquelas óbvias dos setores mais estratégicos, se quiseres, são empresas privadas. Que é exatamente o inverso daquilo que tu vês em relação às próprias empresas, mesmo que sejam tecnicamente privadas, em relação à China, depois têm vindo a ser ou cooptadas ou têm vindo a ter uma presença do partido cada vez mais forte. Temos acompanhado esta novela relativamente à empresa do Jack Ma, ou seja, a própria Alibaba, não é? Ou seja, aquela que é uma mega empresa que tem um impacto tremendo não só na economia chinesa, mas fora dela. E o que tu vês é um conjunto de empresários que, tendo feito até um percurso bastante, se quiseres, mais no sentido privado do que nós entenderíamos como mercado, e que têm vindo a ser arrastados, coagidos ou cooptados para a esfera do que é. E esse ponto é justamente a grande diferença. Enquanto que na União Europeia, na Europa, o direito é um árbitro, seja entre privados, seja entre o Estado e um privado, essa concepção não existe. O Partido Comunista da China é o árbitro, não é o direito. É o Partido Comunista da China que é o árbitro no seu país. E, portanto, essa é uma questão absolutamente fundamental. Se tiveres uma divergência, se tiveres uma litigância, como é que isto se vai resolver? E, portanto, eu não fico nada descansada em relação a este acordo e penso, e aqui gostaria de citar, aliás, o professor Carlos Gaspar, que esteve justamente neste teu programa e que apelidou este acordo de uma estupidez estratégica. E eu não posso concordar mais.
Já a seguir, viajamos pelas angústias, rancores, lamentos e algum sonho de quem é jovem na região do enclave de Nagorno-Karabakh. Minas Minasian tem 25 anos, é da Arménia. Shabnam Safarova, 30, é do Azerbaijão. São jovens, cresceram no meio da guerra, vivem e sentem na pele um conflito antigo na Europa, o do Nagorno-Karabakh. Testemunhos ouvidos pela jornalista da TSF, Rita Pereira.
É uma coisa de que é difícil falar. Quando nasces com esta identidade, tens esta dor. E a dor é tanta que tu só a ignoras. Tu sabes que é suposto ser assim. É suposto que alguém apareça e mate o teu povo. O teu povo vai ser morto. O que tu não queres ver é que tu também és um assassino.
Minas Minasian tem 25 anos e é um filho da Arménia. Já nasceu num país em guerra. O fim da URSS deixou feridas abertas há muitos anos nesta antiga República Soviética. Do lado de lá da fronteira vive Shabnam Safarova, tem mais 5 anos do que Minas, mas também quase só conhece conflito. Sempre viveu num Azerbaijão em sobressalto.
Viver num país em conflito não é fácil. Tu não consegues aproveitar a vida profundamente. A guerra é tão má, eu não a desejo nem aos meus piores inimigos. A guerra é tragédia, a guerra é caos.
Podem estar em lados opostos da linha, mas Minas e Shabnam conhecem a mesma realidade. Ele na Arménia, ela no Azerbaijão. Vivem a mesma guerra, a luta pelos territórios de Nagorno-Karabakh, que se arrasta há mais anos do que aqueles que conseguem recordar.
Estes territórios são internacionalmente conhecidos como Nagorno-Karabakh. As pessoas que lá vivem também lhe chamam Artsakh. A história deste conflito começou há muito tempo. Este é um território que é há muito habitado por arménios e há sempre esta discussão sobre a quem é que pertence. Ambos os lados dizem que pertence ao país deles, porque os arménios vivem lá e os azeris vivem lá. Durante o período soviético, quando a Arménia e o Azerbaijão eram repúblicas da União Soviética, o território foi atribuído ao Azerbaijão. No fim da União Soviética, os arménios de Karabakh decidiram ser independentes do Azerbaijão, porque havia muita perseguição. Então eles decidiram ser independentes e tentaram tornar-se numa república autónoma dentro do Azerbaijão. E isso é um ponto-chave quando olhamos para este conflito.
É assim que reza a história na Arménia, mas como em todas as histórias, há mais do que uma versão dos acontecimentos. O problema foi quando a comunidade arménia em Karabakh decidiu que Karabakh era território da Arménia e decidiu ser independente. Não apenas independente, mas juntar-se à Arménia. Isso é ocupação. A comunidade arménia de Karabakh e o governo da Arménia não querem aceitar a integridade territorial do Azerbaijão. Isso é um problema. Eu sou de Karabakh. Eu nasci em Karabakh. Os meus pais nasceram em Karabakh. Os meus avós viviam em Karabakh. Nós costumávamos viver juntos civilizadamente. Eu lembro-me que tínhamos vizinhos arménios e tínhamos boas relações com eles. Mas passado alguns anos, eles acharam que Karabakh pertencia apenas aos arménios e a razão para a primeira guerra em Karabakh foi essa.
Após mais de 30 mil mortos e 1 milhão de deslocados, os dois países chegam a um cessar-fogo na década de 90. Mas nunca a um acordo de paz. As marcas da guerra ficam. Shabnam fala em trauma.
As minhas memórias são de sangue, de cadáveres nas ruas. Eu perdi a minha infância, infelizmente. Por exemplo, mudei de escola 5 vezes. Eu não me lembro dos meus colegas, dos nomes deles, do aspecto deles, porque eu tinha de mudar de escola, de casa, de vida, a toda a hora. E foi traumático para mim.
O cessar-fogo vai sendo violado de parte a parte ao longo dos anos, mas no verão de 2020 a situação escapa mesmo ao controlo. Em setembro, os dois países declaram lei marcial e inicia-se a segunda guerra de Nagorno-Karabakh. Cada lado acusa o outro de ter começado.
Vemos soldados a morrer na fronteira e vemos as idades deles, o quão jovens são. Se eles quiserem, eles podem levar-te para a guerra, sem dúvida. A lei dá ao governo o direito de mobilizar pessoas para combater. É o que acontece tanto na Arménia como no Azerbaijão. Eles levam pessoas.
Perder pessoas e tão jovens, vidas destruídas, é mesmo uma pena, mas o que podemos fazer? Infelizmente, não havia outra maneira de resolver este problema.
Há civis a serem mortos. Não interessa quem começou. Não há justificação quando se matam pessoas pacíficas. É difícil de ver. É claro que as coisas não são preto no branco. Quando uma guerra começa, há crimes de guerra dos dois lados. E, infelizmente, é isso que vejo.
A questão complica-se porque, na realidade, há mais do que dois lados nesta guerra. Desde o início que duas potências maiores, Rússia e Turquia, estão por trás daquilo que se passa no campo de batalha.
A Turquia vai juntar-se à Rússia nas forças militares que vão estabelecer-se na região para supervisionar e monitorizar a situação.
Palavras do presidente turco, Erdogan, que Minas interpreta de uma forma muito concreta.
Quando se olha para as declarações feitas por Erdogan, para as ideias dele sobre uma pan-Turquia, esta não é apenas uma guerra entre dois países pequenos, não é só mais uma guerra, não é só mais um conflito em que há pessoas a matarem-se. É algo maior, infelizmente. A Rússia está a vender armas tanto à Arménia como ao Azerbaijão. Por isso dá para ver como este jogo se joga. O mesmo acontece do lado do Azerbaijão. Eles estão a receber apoio militar da Turquia, sim.
Nós temos apoio moral da Turquia. Compramos armas à Turquia, à Rússia, à Bielorrússia. Isso não significa que estes países estejam a apoiar militarmente o Azerbaijão. Nós não precisamos de ajuda para lutar. A população do Azerbaijão é 10 milhões. A população da Arménia é de 3 milhões. O orçamento militar do Azerbaijão é maior do que o orçamento total do governo da Arménia. Para que precisaríamos de qualquer ajuda?
E assim foi. Depois de 3 cessar-fogos falhados, Ao fim de 44 dias de luta, a guerra termina a 10 de novembro com uma vitória do Azerbaijão. O primeiro-ministro da Arménia aceita a derrota e assina um acordo ditado pelo presidente do Azerbaijão e pelo presidente russo. Foi Putin a anunciá-lo.
Hoje, o presidente da República do Azerbaijão, Aliyev, o primeiro-ministro da República da Arménia, Pashinyan, e o presidente da Federação Russa assinaram uma declaração para o cessar-fogo total e para o fim de qualquer ação militar na zona de guerra de Nagorno-Karabakh.
Como se diz, não há vencedores na guerra. Não é eu não querer admitir que o Azerbaijão venceu a guerra. O facto é que a Arménia perdeu e houve uma espécie de dupla derrota. Primeiro na guerra e depois a situação política dentro do país. Quanto ao Azerbaijão, a questão é que, tecnicamente, ganhou a guerra, mas com o sistema corrupto que tem, fez do presidente Aliyev um herói, garantindo que ele vai manter-se no trono durante mais tempo do que aquele que ficaria se não tivesse havido guerra.
Minas resume o sentimento dos jovens arménios e do resto da população do país. Foram levados para o campo de batalha, fizeram-nos crer que valia a pena lutar, que iam recuperar as terras deles, que iam ganhar. Sentem-se traídos.
O governo da Arménia é uma cambada de populistas. Fizeram esta propaganda de que íamos ganhar, o que, claro, não poderia estar correto quando não temos o poderio militar que tem o Azerbaijão e o parceiro de crime dele, a Turquia. Na realidade, o número de vítimas é o dobro daquilo que tinham dito. Anunciaram que 2.000 e tal pessoas tinham morrido e agora sabemos que do lado da Arménia foram 4.000 e tal, quase 5.000. As pessoas estão indignadas. Quando houve a opção, pelo menos no início, de chegar a um acordo de paz ou algo assim, eles podiam ter feito isso, mas não fizeram. Isso é que é triste. Não é termos perdido muitas terras, é haver mais de 4.000 pessoas do lado da Arménia que foram mortas e outras tantas do lado do Azerbaijão. Isso é triste. E eles só usaram estas ideias nacionalistas para poderem agarrar-se ao poder por mais algum tempo, sim.
O acordo estabelecido dita que os soldados russos vão patrulhar a zona durante pelo menos os próximos 5 anos para manter a paz na região. E nessa missão, a Rússia vai contar com o apoio da Turquia. Perante os traumas passados de um genocídio que ainda hoje os turcos não reconhecem, os arménios têm medo.
Sentem-se perdidos e também sentem que foram atraiçoados e que estão a perder a soberania. O que até pode acontecer a um país pequeno como a Arménia, que está basicamente isolado. Não sabemos o que irá acontecer daqui a uns anos. O acordo foi uma coisa muito abstrata, que pode ser interpretada de muitas formas. A Turquia tem os interesses dela nestas terras, claro, e a Rússia encontrou uma ótima hipótese para ter mais controlo sobre estes territórios.
Os ecos quase inaudíveis da comunidade internacional sobre este problema deixam a região ainda mais vulnerável.
O que podemos fazer se a comunidade internacional, basicamente, não reage e depois diz que somos o irmão mais novo da Rússia? Se a União Europeia agisse de alguma forma, isso ia prevenir a intervenção da Rússia, que, pelo que podemos ver até agora, não está a salvar ninguém. Está só a ficar com terras. Especialmente se olharmos para o acordo, vemos que eles podem ficar por lá para sempre e usar os recursos desses territórios.
A população arménia de Nagorno-Karabakh deixou em massa a região rumo à terra-mãe. Muitos foram aqueles que pegaram fogo às próprias casas para não as deixarem ao inimigo. Entre aqueles que ficaram, surgem na internet vídeos de decapitações às mãos de soldados azeris. O ódio cresce.
Quando há tantas mães cujos filhos foram mortos,
E acho que se vives numa sociedade assim, também ficas com o trauma. O ódio também cresce em ti. E as pessoas estão muito desesperadas.
Mas e entre os jovens? Mesmo com o nacionalismo, a propaganda, os preconceitos que lhes são incutidos desde a infância, esta é a geração millennial, a geração digital. Fará isso alguma diferença? Poderá ser esta a geração com a chave para a paz?
Quando fazemos essa pergunta numa fase muito ativa e acesa do conflito, as respostas não vão ser satisfatórias. Acho que precisamos de um processo muito longo para tornar o Cáucaso Pacífico de novo. Aquilo que desejo para os nossos vizinhos, para a Arménia, é que sejam lógicos e compreendam que este conflito não é bom para eles. Porquê perderem a vida dos seus jovens? Porquê perderem o bem-estar da sua população? Só por sonhos irrealistas, mas eu espero que o Cáucaso seja um lugar de paz neste mundo. Nós precisamos disso.
Eu espero que não haja mais ação militar. Os dois países têm de tentar trabalhar juntos para tornar os seus povos tolerantes um com o outro, porque esta guerra de muitos anos criou uma enorme barreira entre estas duas nações. Eu espero que o regime do Azerbaijão mude a certa altura e que possamos pelo menos falar sobre paz. Vou fazer figas.
Tens esperança?
Sim, tenho.
Esperança num mundo diferente, num mundo melhor. Um mundo que nunca conheceram. Uma vida em paz.
O conflito do Nagorno-Karabakh pela ótica dos jovens, num trabalho de Rita Pereira, no fim do Estado Sítio desta semana, com um trabalho técnico de João Félix Pereira, Paulo Jorge Guerreiro, Joaquim Pedro, José António Barbosa. Pode ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.